Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Eu sou Gleibson Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema a imoralidade sexual. Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, Pastor Jeremias do Culto, sejam bem-vindos. Terceira, sim, lição do trimestre. Pastor Jeremias, suas considerações iniciais sobre esse tema. Continuamos falando de sutileza, mas dessa vez da imoralidade sexual, Pastor Jeremias Guto.
Meu querido pastor Gleibson, meu querido pastor Kleber, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, participando com os companheiros neste episódio da lição de número 3, que trata sobre a sutileza da imoralidade sexual. E eu aproveito neste ensejo para citar três áreas das quais se derivam, eu diria, todas as demais tentações: sexo, poder e dinheiro. Eu acredito que as tentações em geral giram ao redor dessas três grandes questões: sexo, poder e dinheiro. E aí está o mundo para provar a tese, e não só o mundo. Eu diria até mesmo o meio religioso, que também, infelizmente, sofre esse tipo de influência. E, embora o autor esteja usando esse termo, sutileza, eu compreendo bem o sentido e o propósito, mas eu diria que hoje essas coisas não são nem tão sutis assim. Há 30, 40, 50 anos, havia uma contenção maior, não na prática, mas na informação, na divulgação, havia um certo receio, uma certa postura cautelosa, digamos assim, embora o pecado é pecado desde o Éden, quando foi introduzido no mundo. Hoje as coisas não são tão sutis assim, elas estão muito escancaradas. A gente abre aí os jornais, a mídia, o mainstream, e a gente vê que não existe aquele pudor, entre aspas, né, que a gente via em tempos passados. Não que não houvesse o problema, não que não houvesse o pecado, não que fosse um período, digamos, de maior pureza, absolutamente. Mas a Bíblia diz, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e também existe a questão da proporcionalidade. A população do mundo hoje é muito maior do que 30, 40 anos atrás, e a tendência é que a proporcionalidade do pecado também seja maior, né, seja mais ampla, de modo que é sutil em tese, mas é algo que já se vê até no meio religioso, no meio cristão. Se a gente for olhar com bastante atenção, a gente percebe que no meio cristão já existem conceitos que olham essas práticas como coisas, digamos, banais, pecados do dia a dia. Também não estou entrando no mérito da gradação do pecado, apenas uma exposição introdutória do tema.
Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema? Como disse o pastor Jeremias, é complicado, porém a Bíblia tem lá suas explicações, pastor Kleber Maia.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Jeremias Couto, uma alegria estar aqui. A paz do Senhor a todos os ouvintes do Pod EBD. De fato, estamos nesse terceiro episódio do trimestre com algo que, concordo com o pastor Jeremias, não é nem de longe tão sutil. É algo que já está aí à vista de quem quiser. E pegando a fala do pastor Jeremias, aqui no Nordeste do Brasil, disse que há três barras que são muito perigosas para o homem, né? É a barra de ouro, que é o dinheiro, a barra de ferro, que é o poder, e a barra de saia, que é o sexo para o homem, né? Eu até posso misturar as coisas para dizer que hoje acredito que a barra de saia, ou seja, a questão sexual, ela tem fugido do controle, em parte pelo aumento do dinheiro e pela diminuição do poder, ou seja, da autoridade de uma forma em geral do mundo. E hoje nós vamos ver um grande crescimento desse desregramento total no que diz respeito à sexualidade em várias formas, né? Desde a promiscuidade na mídia, a facilidade de acesso à pornografia, até o adultério e todo tipo de relacionamento louco que as pessoas estão praticando. E é sempre necessário voltarmos a este tema. Portanto, a lição, ela é muito importante, apesar de ser um tema difícil de ser tratado, ainda mais em tempos que se fala tanto no politicamente correto e o cuidado de falar de certas coisas que podem até gerar protestos e até alguém ir aos tribunais por causa disso. Mas a igreja não pode deixar de apresentar qual é a verdade bíblica sobre este assunto.
Muito bem. Pastor Kleber Maia, depois o pastor Jeremias, nossa primeira questão. Como, então, contextualizar com base no texto a questão da sexualidade atualmente, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, o texto que nós temos na leitura bíblica em classe desta semana é o texto de Paulo escrevendo, primeiro texto, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, depois Romanos, capítulo 1. O que nós podemos ver, especialmente no texto de Corinto, que vai servir aqui como base para essa lição, é que lá as pessoas estavam basicamente dizendo: eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser, todas as coisas me são lícitas. Uma dificuldade que nós temos no estudo da Epístola aos Coríntios é que nós não temos uma definição absoluta que parte do texto Paulo está afirmando e que parte ele está traduzindo, ou melhor, repassando o que os crentes de Corinto, as pessoas de Corinto, disseram. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, aqui do verso 15 ao 20, né? Nós não temos certeza absoluta, é uma dificuldade que nós temos no estudo dessa epístola, que parte do texto Paulo está colocando e que parte ele está citando a carta que recebeu, a notícia que recebeu daquela igreja. Mas o que parece é que todas as coisas me são lícitas é uma fala da igreja em Corinto, e talvez até o capítulo, o versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Isso parece ser também uma fala, ou pelo menos uma consideração dos irmãos ali em Corinto. O que, em essência, eles estão dizendo é: o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus não se importa com o corpo. O importante é o espírito, o importante é a alma. E, na realidade, Paulo vai destruir esse argumento apresentando três pontos principais. Primeiro, ele diz: Deus se importa com o corpo. O corpo não é para destruição, mas para a ressurreição. O corpo faz parte também do indivíduo que é santificado e, por fim, será glorificado por Deus. Depois, ele diz que o corpo pertence a Cristo. E se pertence a Cristo, então eu não posso fazer o que quero com ele, porque eu fui comprado, foi pago um preço, inclusive pelo meu corpo. E, por último, ele diz que o corpo deve ser usado para a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus também com o nosso corpo. Então, esses três argumentos de Paulo, eles se aplicam perfeitamente a todos os tempos, inclusive ao nosso tempo. Nós precisamos entender que o homem, ele, uma vez que recebe a Cristo como seu Salvador, ele agora tem um dono, que é Cristo, e o seu corpo agora é colocado como sendo um templo, onde mora alguém que é santo e que não pode, então, ser entregue à prostituição ou a qualquer tipo de perversão sexual, porque a palavra aqui é a palavra porneia, né, que está ligada a todo tipo de perversão sexual. Então, nós vemos que essa verdade bíblica de que o Senhor Jesus é Senhor também do nosso corpo, que Ele se importa com o corpo e, portanto, nós devemos glorificar a Deus com espírito, alma e corpo, isso é importante para todos os tempos e está diretamente ligado a essa questão da sexualidade. A ideia de que eu posso fazer o que eu quiser não é uma ideia bíblica, não é uma ideia que Paulo deixe qualquer margem para ser defendida. Há o senhorio de Cristo sobre a vida do crente, há um significado importante na imagem de Deus no ser humano e, portanto, o corpo não pode ser usado para uma degradação moral da maneira como as pessoas quiserem. Hoje, infelizmente, nós vemos tanto as pessoas dizerem: não, o que importa é o coração, Deus não se importa com o corpo, isso está errado. E outros dizerem: o corpo é meu, eu faço o que quiser, meu corpo, minhas regras. Isso até pode ser dito do ímpio, embora que, mesmo na ideia de Paulo, ou o corpo pertence a Cristo, ou ele, na realidade, está escravizado ao inimigo, portanto, que o indivíduo é dono do seu nariz, do seu corpo, e ele pode fazer o que quiser, isso nunca é uma verdade absoluta, e especialmente os crentes, porque aqui nós temos uma orientação para eles, né? Precisam entender que o corpo precisa ser usado para a glória de Deus. Lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que exatamente porque abandonaram a Deus, não reconheceram a Deus, não glorificaram a Deus, Deus entregou os homens às questões mais complicadas e, entre elas, ele fala exatamente do uso antinatural da relação sexual. E lá no capítulo 4, quando ele vai apresentar Abraão, ele faz ali, portanto, um contraste com esses ímpios. Os ímpios abandonaram a Deus, Abraão o reconheceu e o obedeceu. Os ímpios fizeram coisas erradas com o seu corpo, com uma união improdutiva do mesmo sexo. Abraão glorificou a Deus no seu corpo porque ele foi renovado nesse corpo e teve um filho, uma criança com a sua esposa. Então, aí está realmente a diferença entre o crente e o ímpio no que diz respeito ao reconhecimento de Deus e à obediência e também a questão do uso do corpo e até da sua união íntima. De fato, nós vemos a Bíblia reprovar, então, todo tipo de união sexual fora deste padrão e que nós precisamos ficar atentos para não entrar nessa ideia aqui que parece já estar na igreja em Corinto: eu posso fazer o que quiser, o corpo é meu, ou Deus não tem nada a ver com o corpo, Deus só quer a alma, porque essas coisas estão sendo refutadas claramente pelo apóstolo Paulo aqui.
Muito bom. Pastor Jeremias, o que é que se pode complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber?
Meu querido reverendo Gleibson, pastor Kleber, eu creio que ambos os textos têm bastante conexão com o tema proposto. E só fazendo aqui uma digressão, eu não gostaria de ser pastor da igreja de Corinto, porque é uma das igrejas mais problemáticas e ela retrata os problemas gerais que as igrejas hoje também enfrentam. Mas parece que Corinto tinha uma tendência maior a uma série de práticas pecaminosas, de maneira que a carta de Paulo àquela igreja foi uma carta muito enfática, muito assertiva, levantando essas questões, inclusive a questão da imoralidade sexual. O pastor já mencionou aí o termo porneia, que tem um significado restrito, mas o significado amplo aplica-se a qualquer tipo de imoralidade sexual. E na passagem, por exemplo, o pastor mencionou aqui o verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu estou usando aqui a revista atualizada. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso precede o texto anterior, quando Paulo trata do litígio entre os irmãos. E eu acredito que Paulo esteja dizendo que é justo você, por exemplo, exigir que as injustiças sejam reparadas. Mas ele condena, na passagem precedente, o levar os irmãos à justiça comum, já que os crentes podem, com a graça de Deus, ter a capacidade de dirimir as suas próprias questões. E aí ele introduz, então, esse verso: todas as coisas me são lícitas, e que para mim me traz um sentido bastante amplo, no sentido daquelas questões que Deus dispôs em nosso favor. Por exemplo, ele menciona a questão do alimento. Todos nós precisamos do alimento, e essas questões são tratadas, por exemplo, também lá em Gálatas, capítulo 5, quando se trata do fruto do Espírito. Todos nós dependemos do alimento. O sexo em si não é pecaminoso. Há uma distorção, inclusive, entre os crentes, e é uma questão que pode ser até tratada, que olha o sexo tão pecaminoso, e isso foi uma herança que veio da Igreja Católica do período medieval, que olhava o sexo apenas para a procriação, e muitos de nós cristãos evangélicos temos a tendência de distorcer também o sexo nesse sentido, de achar que seja algo pecaminoso, de maneira que o esposo não pode sequer olhar para o corpo da esposa, tem de fazer sexo com as luzes apagadas ou com vestimentas, porque trata-se de algo pecaminoso. Então, o sexo em si não é pecaminoso. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o que não me convém? Trata-se aí do domínio próprio. O que não me convém é praticar aquilo que Deus dispôs em nosso favor de forma ilícita, de forma errada, de forma que contradiga aos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. E um deles é que o sexo é uma prática restrita ao casamento, como está em Hebreus, que inclusive usa um trocadilho, não é, em relação ao leito sem mácula. Ou seja, ali refere-se à prática do ato sexual entre casais de forma legítima, mediante o casamento. Então, aí vem logo a passagem a seguir, onde ele introduz a questão do alimento para depois falar da prostituição. Corinto era uma cidade de cosmopolita, um centro comercial, uma rota comercial, e tinha também em Corinto, como era comum nas cidades daquela época, os cultos pagãos e a chamada prostituição cultural. E os cristãos de Corinto vieram para a igreja convertidos, mas com essa influência. Por isso Paulo de forma muito assertiva, fala da questão da junção do corpo do crente com a prostituta, dizendo que faz-se um só corpo com ela, porque foi esse o ensino do próprio Deus, né? Quem se casa faz-se uma só carne com quem se casou. E sendo ele membro do corpo de Cristo, ele acaba contaminando o próprio corpo de Cristo, porque não existe essa dissociação que o gnosticismo tentou introduzir, não é? Tratando a carne como má em si mesma, embora ela seja má, ela seja pecaminosa, mas a carne, o corpo, foi criado à imagem de Deus, e o ser humano é um ser humano completo. Você pode ser dicotômico, você pode ser tricotômico, não vou entrar no mérito aqui, mas o ser humano é espírito, alma e corpo. E quando Paulo ensina sobre a santificação, ele ensina começando de fora, de dentro para fora, ou seja, ser santificados em vosso espírito, alma e corpo. Então não há como dissociar o corpo. Quando se diz que o pecado é contra o corpo, é porque nosso corpo hoje é habitado pelo Espírito Santo. É uma habitação do Espírito Santo. Então, o corpo sofre os efeitos do pecado, e sendo nós partes do corpo de Cristo, que é a igreja, a própria igreja sofre os efeitos do nosso pecado. Isso inclui a imoralidade sexual de todos os gêneros, como já foi aqui citado. E Romanos também, vou me estender por causa do tempo, Romanos é aquele texto que conhecemos em que Paulo condena veementemente a prática homossexual. O texto, por exemplo, de Romanos, que já foi muito bem abordado pelo pastor Kleber Maia, é aquele texto em que, de forma assertiva também, direta, Paulo trata das questões homossexuais. Aqui, não só no sentido masculino, mas também no sentido feminino. Verso 26, por exemplo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até, olha só, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Verso 27, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, quando tratamos de práticas imorais ou da imoralidade sexual, isso inclui, por exemplo, o sexo extraconjugal, que seria o adultério. Isso inclui a fornicação, que seria o sexo entre solteiros ou solteiro e pessoas casadas. Isso inclui a homossexualidade, seja a homossexualidade feminina, seja a homossexualidade masculina. E isso inclui a sensualidade de maneira geral, isso inclui a sensualidade de maneira geral, porque o ato em si é apenas, digamos, o ápice. O pecado é concebido no coração, é tanto que no Sermão do Monte, foi o tema do trimestre passado, percebemos que o Senhor Jesus trata dessas questões na sua origem, sobretudo quando ele fala sobre o adultério. Ele diz: aquele que olhar para uma mulher com um sentido cobiçoso já cometeu adultério com ela. Então, significa que as coisas são concebidas no coração. E esse processo, até chegar, digamos, à consecução, até chegar à consumação do ato, esse processo todo já é pecaminoso. Porque às vezes a gente restringe as coisas ao ato em si. quando na verdade o processo já é pecaminoso. Ele já começa pecaminoso no coração, na mente e, digamos, no ritualismo que esse processo exige até chegar à concepção do ato. Então, todo o processo, e isso implica promiscuidade, sensualidade, olhar cobiçoso, as tendências que temos de extravasar, digamos, aquilo que é natural, Deus dotou o homem com essa natureza sexual, tanto quanto a mulher, mas a tendência de extravasar isso, de sair do leito próprio, né, de sair dos princípios que Deus estabeleceu, tudo isso aí pode ser incluído nessa temática de imoralidade sexual.
Muito bom. Pastor Kleber, algo para acrescentar, Pastor Kleber?
Pastor Gleibson, Pastor Jeremias já colocou muito bem aí o padrão que a Bíblia estabelece para o relacionamento sexual com o homem é o padrão de um relacionamento que seja humano, heterossexual, monogâmico, dentro do casamento. Eu digo humano porque lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar textos como Levítico 18, que fala sobre as relações mistas, e lá nós temos a proibição contra o incesto, contra a fornicação, contra a homossexualidade, contra a bestialidade, né? Relacionamento com animais, que é uma loucura, mas que já a Bíblia condenava, porque já certamente existiam pessoas, como hoje ainda existem, que podem ser, de repente, tentadas a esse tipo de loucura. Haviam até pessoas na antiguidade que tinham relacionamento com cadáveres. E isso, obviamente, é coisa que a Bíblia proíbe. Nós podemos dizer, há uma frase que alguém diz que Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento, porque é dentro desse contexto, o casamento entre duas pessoas de sexo diferente, monogâmico, que as pessoas poderão, então, exercer com segurança a sua atividade sexual. E no capítulo 6 de 1 Coríntios, continua tratando aqui desse assunto, né? E vai chegar o casamento no capítulo 7, nós vamos encontrar exatamente Paulo dizer isso. Capítulo 7 é que o homem e a mulher não tivesse um período grande de abstinência, a não ser para oração e com consentimento mútuo, para não ser tentado por Satanás, e ele coloca exatamente essa união dentro do casamento como sendo a vacina, ou como sendo a opção que irá livrá-los da questão da promiscuidade, que era algo muito comum na cidade de Corinto, e que, portanto, já ali o apóstolo coloca o casamento como sendo a resposta de Deus, a opção de Deus para isso. Então, qualquer prática sexual fora desse padrão, dentro do casamento monogâmico, heterossexual, humano, e aí inclui, então, qualquer outra forma de relacionamento, isso é condenado pela palavra e, portanto, deve ser totalmente expurgado do comportamento dos crentes. Não acharmos que isso é uma coisa natural. Hoje, infelizmente, se coloca algumas questões. Por exemplo, o rapaz e a moça estão sendo casados, mas irem até mesmo para a casa dos pais para ficarem juntos, porque alguém vai dizer, não, é melhor ficar aqui do que ir se expor lá na rua ou ir para um lugar qualquer e é perigoso. Ou seja, se coloca a violência sexual como desculpa para uma permissividade nessa área. Alguém que coloca, não, mas já vão casar mesmo, já estão comprometidos, então não tem problema. Então são desculpas que alguém levanta para permitir esse tipo de relacionamento, mas a Bíblia não abre espaço para nenhum tipo de permissão aí, porque, obviamente, aquilo que Deus quer dos seus filhos é padrão de santidade. Deus deixou bem claro isso lá, já no primeiro momento. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e então serão uma só carne. Esse é o padrão que nós encontramos nas Escrituras, e o que passa disso realmente é uma prática imoral.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, já que a gente, né, colocou os elementos aí para o que distorce agora, sim, nessa terceira questão, quais os fundamentos da sexualidade segundo a Bíblia, pastor Kleber Maia, depois o pastor Jeremias.
Pastor Gleibson, nós já tratamos bastante dessa questão, mas só fazendo um apanhado, nós vamos encontrar na Bíblia a história de como Deus criou a humanidade. Ali nós vemos que Deus criou o primeiro casal. É importante chamar atenção para o fato de Deus ter criado um homem e uma mulher. E como Deus dá a esse primeiro casal o mandamento de encher a terra, de se multiplicar, então poderíamos pensar que seria até mais fácil de se cumprir esse mandamento se Deus tivesse dado a Adão três ou quatro mulheres com as quais ele pudesse, então, muito mais rapidamente ter esse relacionamento que levaria a encher a terra. Porém, Deus deu a Adão apenas uma mulher, osso dos seus ossos, carne da sua carne, ou seja, alguém que realmente estaria muito bem identificado com ele e que agora foi colocada como uma companheira para estar com ele. Então Deus os uniu, Deus criou um homem e uma mulher, deu a eles o mandamento para a procriação, para perpetuar a espécie, e estabeleceu ali também um companheirismo. A mulher foi colocada como alguém que estivesse ao lado do homem. Não foi um relacionamento para apenas a procriação e deixar, então, cada um viver como quisesse, mas ali criou-se realmente uma família e vieram os filhos. Então, esse é o padrão de Deus para a sexualidade. Obviamente que nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento ainda em Gênesis, os desvios de alguém que tinha várias mulheres, de alguém que já estava, então, quebrando esse padrão de Deus. Nós vamos encontrar até mesmo na família da aliança alguém que tem casamento com várias mulheres, porém, nós não vemos Deus aprovando esse tipo de relacionamento. Isso era uma questão da cultura daquela época, mas nós vamos encontrar no Novo Testamento a recomendação de Paulo, o mandamento dele para os presbíteros, para os diáconos, para as pessoas que estariam trabalhando na casa do Senhor, que fosse marido de uma só mulher, o que, obviamente, vai estabelecer um padrão monogâmico para este casamento, e esse é o padrão de Deus para a sexualidade. Nós vamos ver Paulo, como já falamos em 1 Coríntios capítulo 7, colocando o casamento como sendo essa proteção contra a promiscuidade na cidade de Corinto, inclusive recomendando que se os solteiros não pudessem ficar casados sem pegar fogo, sem ter uma caída aí diante das tentações, que eles então se casassem, porque é melhor se casar, ele diz, do que viver abrasado, do que viver no pecado, do que estar numa condição que desagrada a Deus. O que nós vemos então aí é a instituição de um padrão que é exatamente esse que nós já citamos. Alguém quer ter uma atividade sexual e primeiro se case, homem com mulher, e vivam em fidelidade para que possam ter os seus filhos. Então, vemos na Bíblia, ao contrário do que a teologia católica, por exemplo, coloca, como se o relacionamento sexual tivesse apenas a função da procriação. Porque nós vamos encontrar ainda lá no Antigo Testamento, Deuteronômio falando do homem que se casasse teria um ano de férias para que pudesse alegrar a sua esposa. Nós vamos ter livros como Eclesiastes falando da união entre um homem e uma mulher com prazer, com alegria. Então, isso mostra que não se trata somente da questão da procriação, mas de fato ter um relacionamento muito alegre, um relacionamento de mútuo contentamento dentro desse casamento. E aí, então, é que nós vemos como a Bíblia estabelece esses fundamentos para a sexualidade humana.
Muito bom. Pastor Jeremias, o que é que há para acrescentar nessa questão, Pastor Jeremias?
Eu creio que as palavras do pastor Kleber já cobriram, inclusive em relação às questões anteriores, mas eu gostaria de acrescentar alguns outros dados no sentido de como, por exemplo, conter o avanço desses ataques, porque esse é o propósito da lição, desses ataques à Igreja de Cristo. Porque a ideia aqui é que esse tipo de prática possa estar sendo infiltrada e está, e de que forma nós podemos trabalhar para conter esses ataques. Primeiro, não há como fugir desse padrão. A nossa única regra de fé e prática chama-se Escritura. Eu diria que nós sofremos do mal da falta do ensino bíblico. Não quero generalizar, mas pontuar apenas. Valoriza-se muito hoje os chamados cultos de celebração, onde as emoções são predominantes, e pouco se valoriza o ensino como se o ensino fosse de segunda categoria, quando, biblicamente falando, à luz tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o ensino é primordial. Primordial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ensino de acordo com as faixas etárias. Por exemplo, cada faixa etária tem as suas peculiaridades. Os adolescentes têm as suas peculiaridades, é quando começam os hormônios a se desenvolverem. E começam também a surgir as dúvidas, os questionamentos, e os adolescentes de hoje não são os adolescentes da nossa época. Os adolescentes de hoje estão aí influenciados por esse mundo, por essa mídia, por essa educação extremamente dominada pela doutrinação progressista. Então, a igreja tem que estar preparada para fazer frente a isso, olhando também as peculiaridades das faixas etárias. Né? Por exemplo, os casados entre 20 e 50 anos têm características diferentes dos casados de 50 a 70, 80 anos. É preciso que a igreja não olhe os membros como uma massa. Eu me preocupo muito com isso, falo muito sobre isso, ao longo da minha vida tenho tratado disso, porque às vezes nós olhamos a igreja como uma massa e tratamos como uma massa sem olhar essas peculiaridades. Então, Bíblia, olhando essas peculiaridades, como eu mencionei. Em segundo lugar, é entender que a sexualidade é bíblica. Foi criada por Deus. Foi criada, em primeiro lugar, com um sentido, eu não ponho nem em primeiro lugar o sentido da procriação, com o sentido de companheirismo. A mulher seria adjutora, ou seja, companheira do marido. É aquela ideia de complementaridade, companheirismo. Foi criado para o prazer mútuo de ambos os cônjuges. O pastor já mencionou muito bem a questão, por exemplo, do texto de Cantares, mencionou o texto de Deuteronômio, quando se diz que o jovem casado, ele teria um ano, eu me lembro do pastor Antônio Gilberto ensinando sobre isso, ele falava bem assim, um ano de lua de mel, né? Para quê? Para dar prazer à sua esposa. Porque às vezes o homem olha a esposa no sentido de a esposa trazer-lhe prazer, trazer-lhe satisfação, aquela figura machista, quando no casamento não tem machismo nem feminismo. No casamento é homem e mulher, e ambos trabalham em função um do outro, e quando Paulo ensina sobre o casamento lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala que esse afastamento, esse distanciamento por algum tempo, tem essa conotação de defraudar, ou seja, roubar o prazer do outro. Então, ambos não podem ter esse tipo de comportamento, e inclusive Paulo diz para que não sejam tentados por causa da incontinência de cada um. Incontinência, ou seja, aquele desejo imediato. E aí entram, digamos, as brechas para que a imoralidade muitas vezes encontre guarida. Às vezes os cônjuges se casam e pensam que a conquista termina lá diante do ministro, no altar, quando recebem as bênçãos do casamento, e a partir dali o marido trata a esposa de forma grosseira, trata a esposa de forma agressiva, trata a esposa como se fosse objeto. A mulher, por sua vez, não compreende as injunções do casamento, ou seja, uma série de coisas que a gente teria de fazer só um podcast para tratar disso. Então, eu enfoco nessa minha última parte a atitude da igreja no sentido de proteger a igreja, no sentido de ensinar a igreja, no sentido de passar um ensino dosado, metódico, de acordo com as faixas etárias, mas que tratem dessas questões de maneira aberta, de acordo com as necessidades de cada faixa etária. Esse é o meu conselho, a minha palavra final nessa última pergunta do episódio.
Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e hora também da pimenta, com a seguinte questão que já foi pincelada, mas agora nós vamos adentrar mesmo nela, que é: trajes indecentes e insinuantes podem ser consideradas porneia ou imoralidade? Pastor Jeremias do Couto, começando pelo senhor.
Meu querido Gleibson, meu querido Kleber, claro que nós temos que olhar a questão de usos e costumes, levando em conta a cultura, levando em conta a temporalidade, a época, mas mesmo em cada época, mesmo em cada cultura, existe aquilo que eu chamo de senso de decência. Sem entrar no mérito dos usos e costumes como doutrina, mas em cada cultura, em cada época, em cada período, existe aquilo que a Bíblia ensina, não é? Decência. Decência. E queiramos ou não, A roupa pode ter esse sentido sensual. A vestimenta pode ter esse sentido sensual, tanto do homem quanto da mulher. Porque às vezes nós somos exigentes em relação à mulher. Perfeito, porque a questão do sexo para o homem é diferente em relação à mulher. O sexo para a mulher é mais afetivo, ela depende daquilo que as pessoas chamam de somebody love, ou seja, do linguajar, da afetividade, do carinho. Já em relação ao homem, o sexo é mais biológico e a visão do sexo oposto tem esse poder de atração sobre o homem. Então, claro, as mulheres acabam sendo mais cobradas, mas os homens também têm o seu, digamos, o seu papel de culpa, entre aspas, por exemplo, quando se vestem de forma escandalosa, por exemplo, aquelas sunguinhas, quando vão para a praia de uma forma que não me convém nem aqui mencionar, às vezes com as camisas abertas até o meio da barriga, mostrando o peito, de uma forma sensual, porque também, embora na mulher o sexo seja afetivo, exige a atração física, e também elas olham para esses detalhes, esses detalhes chamam a atenção. Ou seja, queiramos ou não, a vestimenta ela tem um papel de atração ou de ser um contributo para essa sensualidade que vai desaguar na prática da imoralidade sexual, se a ambos os participantes, digamos, desse processo, tanto homem quanto mulher, derem guarida e levarem a cabo toda essa pecaminosidade do processo, como eu disse lá atrás, que começa no coração e vai contaminando o processo até chegar ao ápice, até chegar ao ato em si. Então, é preciso que haja, assim, cuidado com as vestimentas, vestimentas decentes, vestimentas que não exponham a nudez, vestimentas que não conduzam, digamos, a essa concepção de promiscuidade, vestimentas próprias para as mulheres, vestimentas próprias para os homens, não vou entrar aqui no mérito, não é? Porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, as vestimentas eram diferentes das vestimentas de hoje, mas havia a vestimenta da mulher e havia a vestimenta do homem. Então, por exemplo, a blusa. A blusa da mulher, ela veste de um lado, os botões são de um lado. A camisa do homem, os botões são do outro lado. Isso diferencia a blusa do homem e a blusa da mulher. Ou seja, a ideia da vestimenta é distinguir a mulher do homem e o homem da mulher e evitar. Paulo ensina sobre isso, a questão da decência, a decência no vestir, né? Na maneira de você se portar, porque você é membro do corpo de Cristo, você representa o corpo de Cristo. Então, eu entendo, sim, que a vestimenta, não vou entrar naquele mérito de que tem que andar com a manga aqui, tem que andar com o cabelão lá embaixo, que não se possa portar joias. Não vou entrar nesse mérito, porque para mim isso aí já é um excesso, não é? Mas você pode se importar de modo decente e evitar que isso seja um contributo para a imoralidade sexual.
Muito bom. Pastor Kleber, permita-me complicar um pouco aqui. Mas quando
ainda Jesus... bem que você vai complicar hoje para o pastor Kleber.
É, exatamente. O senhor falando, pastor Jeremias, eu resolvi aumentar a pimenta, como eu uma vez eu fui ali na Bahia, e aí aquele velho acarajé, não é? E tem gente que não come porque todo acarajé é sacrificado a ídolo. Mas eu comi e depois pedi perdão a Deus. E a mulher perguntou, com pimenta ou sem pimenta? E aí eu lembrei agora de botar aqui na comida mais pimenta para o pastor Kleber, que é um pesquisador aí do termo grego. Pastor Kleber, no texto onde Jesus expõe o uso mais enfaticamente, e vamos dizer assim, de natureza que a gente tenha o estudo da semântica do grego, há uma relação direta também com a questão do divórcio. Me corrija se eu estou enganado, é onde Jesus inclui ou fala diretamente o termo porneia, e se puder fazer esse apêndice, eu agradeço. E considerando também que nós já falamos aqui de que nem sempre o próprio pastor José Gonçalves ele tem essa inclinação, porque imoralidade não significa consumação de ato. Então, pode não ser a consumação de um ato sexual, pode ser simplesmente uma coisa, uma indecência. E qual a relação aqui com o texto, vamos dizer assim, né? Nas perícopes mateanas, né? Mateanas, pastor Kleber Maia.
Pastor Gleison, nós já temos aí coisa demais para tratar em tão pouco tempo, né? Mas o que é certo é que o Senhor Jesus, ele está respondendo a um questionamento estudiosos, religiosos da sua época, quanto à interpretação de Deuteronômio, que fala do homem encontrar coisa feia na mulher. De fato, isso poderia ser aplicado a diversas questões, mas o Senhor aplica mais diretamente a porneia, ou seja, esse comportamento sexual indevido, que realmente pode, na maioria das vezes, vai cair na prática de um relacionamento sexual inapropriado. Porém, mesmo que não haja o ato sexual em si, pode haver sim aí a questão da indecência. Os trajes indecentes ou insinuantes talvez não sejam, de uma maneira em geral, enquadrados nisso aí, a menos que a mulher realmente esteja vestida com o propósito de atrair, de seduzir, e isso obviamente ocorre. Quando a gente olha lá em Provérbios capítulo 7, o sábio está dizendo que estava olhando da janela, viu um rapaz e uma mulher que vai em direção a ele. Na nova versão transformadora, Provérbios capítulo 7, verso 10, ele diz assim: a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Então ali já estava uma mulher que estava vestida realmente para provocar, para atrair as pessoas. E obviamente aí já o simples fato dela estar com essa atitude já poderia ser enquadrado numa atitude reprovável, né? Completamente reprovável diante de Deus. Na questão dos trajes que a mulher deve se vestir, nós podemos ver que há, de fato, a necessidade de que a roupa seja adequada. Hoje, a gente vê a dificuldade, às vezes, até as mulheres na igreja com vestimentas muito provocantes, mas basta você fazer uma pesquisa sobre moda no trabalho, o que é que se recomenda para usar no ambiente de trabalho, você vai ver que já existe uma recomendação que não tem nenhuma conotação religiosa, mas que diz que no ambiente de trabalho a mulher deve estar vestida sem transparência, sem decote, sem roupa sensual, o que mostra que esse tipo de coisa ainda é considerado uma coisa inadequada nesses ambientes. A exposição do corpo com o propósito de seduzir, de fato, é algo que jamais pode ser feito por uma mulher cristã. O apóstolo Paulo, lá, 1 Timóteo capítulo 2, ele diz: eu quero que as mulheres se vistam em traje decente, o que mostra realmente que isso, obviamente, em culturas diferentes vai ter aplicações diferentes, mas nós temos que manter este padrão. Eu às vezes até brinco na igreja quando as moças às vezes são levadas por este padrão do mundo, né, de querer colocar uma roupa mais provocante, e eu digo: olha, exposição de carne não atrai ovelha, mas atrai lobo. Então, se você quiser atrair um lobo, de fato tem que expor a carne, mas a ovelha mesmo, o crente mesmo, não vai ser atraído por esse tipo de coisa. E aí concordo plenamente com o pastor Jeremias que nós devemos ensinar na igreja, jovens, casados, todas faixa etária, como as pessoas devem ter a sua sexualidade devidamente orientada para que possam viver bem, nem cometer pecados, nem cometer também excessos, abusos, absurdos por uma má orientação, porque a partir do ensino bíblico que nós vamos ter realmente a perfeita orientação para os cristãos.
Bom, muito bom. Agora, dito que já foi dito e muito bem dito, como eu costumo dizer, eu peço ao pastor Jeremias do Couto para tecer aí as suas considerações finais sobre o episódio de hoje. Pastor Jeremias.
Muito obrigado, reverendo Gleibson. Muito obrigado, reverendo Kleber Maia. Também aos nossos ouvintes, que certamente estarão ouvindo este episódio. Muito bom poder participar mais uma vez. E eu acrescentaria apenas que a lição de hoje, tanto quanto as outras, não é? Mas há algumas lições que elas são, digamos, mais necessárias do que outras. Não que as outras não sejam importantes, mas a questão, como mencionei lá atrás, e o pastor mencionou na forma nordestina de se expressar, não é? Sexo, poder e dinheiro. Ele falou ouro, ferro e barra de ouro, barra de ferro e barra da saia. Não é? São as três áreas. Todos os pecados e todas as tentações são derivados dessas três áreas. Então, a lição é importante porque em tempos idos, embora o Brasil ainda seja considerado um país cristão e esteja havendo aí uma inversão, há um crescimento vertiginoso do segmento evangélico, isso não quer dizer que seja um crescimento sadio, mas há um crescimento nominal do segmento evangélico, mas o Brasil sempre foi um país cristão e os países ocidentais também, em sua imensa maioria, foram e são países cristãos, mas ultimamente esses países são países cuja mídia, cuja área educacional está dominada por pensadores, digamos assim, por comunicadores que tem a mente ateísta, que tem a mente materialista. E quando se tem a mente ateísta, quando se pensa com a mente naturalista, para a mente naturalista, Deus não existe. E se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é o conceito básico. Tudo é permitido, tudo é válido, tudo se pode fazer. E tudo é descartável, por isso a questão, por exemplo, de se olhar o aborto da forma como se olha hoje no mundo, né? Como algo descartável. Ou seja, essa é a pressão que sofremos hoje e por isso que eu enfatizo a importância da lição de hoje, né? A lição deste domingo, aliás, que será ensinada em nossas escolas dominicais. Pena que não será para os jovens também, é para adultos, né? Os jovens têm as suas revistas, mas eu até sugeriria aos pastores que num dia de ensino se dê esse ensino para toda a igreja, né? Porque a gente precisa, lembrando de uma passagem também lá do Antigo Testamento, quando Moisés orienta sobre como construir as casas. Então, ele orienta que essas casas deveriam ter parapeito. Né? Parapeito é aquela parte de cima para evitar que a pessoa possa cair da laje, do chão. Então, é uma forma de proteção. Ou seja, a igreja precisa construir parapeitos. Parapeitos para resguardar os seus membros, para resguardar a sua juventude, para resguardar as suas crianças. Não é? Nós temos aí uma outra área que eu não sei se é tema de lição. Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida. Não, mas a questão da pedofilia. A pedofilia é uma coisa séria. E deixe-me dizer, a pedofilia não está longe, ela está próxima, às vezes está no seio familiar, dentro da própria igreja. Então, são questões que a igreja precisa tratar com seriedade. É a minha palavra, são as minhas considerações finais. E me despedir, claro, dos meus amigos Cleison, Kleber e dos meus queridos irmãos que vão assistir ao episódio.
Muito bom, pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, alegria participar de mais um episódio do Pode Beber. Uma alegria estar aqui juntamente com o pastor Jeremias Couto, que sempre traz uma contribuição muito importante, e que cada ouvinte do Pode Beber seja também abraçado pela confiança, por nos acompanhar, nos ouvir cada semana, trazendo alguma contribuição para professores e alunos da EBD. O tema, de fato, como já disse o pastor Jeremias, é de suma importância e permita até o trocadilho. A igreja realmente tem que criar parapeitos para outras partes do corpo também, e uma orientação para evitar a promiscuidade e trazer uma orientação segura, e eu louvo a Deus por essa lição que realmente vem atender a uma necessidade frequente de bloquear aquilo que é a visão mundana para estabelecer a visão bíblica sobre o assunto. Creio que será uma lição muito proveitosa para todos.
Muito bom, eu quero agradecer de coração mesmo, de coração, e por que não dizer também de mente, de alma, de espírito, a contribuição valiosa dos pastores Kleber Maia e o pastor Jeremias do Couto, e por que não dizer também a preciosa contribuição daqueles que nos ouvem, porque obviamente sem a audição de vocês, a gente não recebe combustível para continuar aqui o Pode Beber. Agradecer e me despedir dos pastores Kleber Maia e Jeremias do Couto e de cada ouvinte do PodBD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Kleber, pastor Gleibson Andrade e aos amigos do PodBD.